Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, aqueles que nos veem pela TV Senado, que nos ouve através da Rádio Senado, aqueles que acompanham pelas redes sociais, o Senado da República Brasileira, senador Paim, a galeria, quero cumprimentar ali o Léo, cumprimentar o Cláudio, Diego, são assessores e pessoas que convivem com a nossa luta diariamente de recuperação de drogados há mais de 30 anos, que convivem com a nossa luta, dando esperança e vida, muito mais que pão, enxugando lágrima, até porque quando a ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio, é água e sal. A lágrima é água salgada, é isso que a ciência diz sobre a lágrima. H2O mais cloreto de sódio. Mas a ciência não sabe nada sobre lágrima, senador Paim. Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado. É alguém que tem filho drogado, é alguém que tem alguém envolvido com vício nesse país. Aliás, quando eu falo em drogado, eu estou falando de tudo. Das drogas que estão na chamada legalidade, porque o drama do Brasil não é crack, é uma confusão nisso tudo. O drama do Brasil é bebida alcoólica. Viu a última aqui? Do rapaz alcoolizado? Que levou o braço de um pobre trabalhador por causa da violência da sua bebedeira. E depois, ousadamente, jogou o braço dentro de um córrego. Por isso, senador Paim, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de exercer esse sacerdócio, de estender a mão àqueles que sofrem. O que me traz, senador Paim, a essa tribuna é porque amanhã nós que compomos a frente da família, e Vossa Excelência é um desses senadores que compõe a frente da família no Brasil, frente essa que eu tenho o privilégio de presidir, e alguns assuntos a frente tem tomado nas suas mãos, alguns assuntos dramáticos que dizem respeito à vida e o direito de viver, como a questão do aborto. Essa semana, o Brasil conviveu com uma declaração desastrosa do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina veio a público como se viesse dar uma grande notícia, uma coisa absolutamente importante, a descoberta da roda, a solução, a saída para um problema grave desse país. Anunciou que apoiaria, que apoia, fez uma resolução à proposta de aborto, legalização do aborto até 90 dias. Um feto com 90 dias, aliás, a vida começa na concepção. Com 90 dias, é um brutal de um assassinato. A vida começa na concepção e o aborto na concepção já é um brutal de um assassinato. Avalie, senador Paim, Vossa Excelência, que é um militante da vida, Vossa Excelência, que é um militante dos direitos humanos, eu vejo as pessoas ficaram estarrecidas com a morte da Isabella Nardoni, uma criancinha de 5 anos. E se nós fizermos esse debate com o Conselho Federal de Medicina e perguntar a eles o que os senhores acham? E sabe, senador Paim, eu estou falando aqui em nome de muitos médicos do Brasil que estão revoltados, não é que eles não concordam. Eles estão revoltados com essa posição. Se nós perguntarmos a eles, o senhor se lembra do advento da Isabella Nardoni? Todos se lembrarão. 5 anos de idade. O que os senhores acham do pai ter jogado a criança pela janela? Se elas disserem um absurdo, ora, porque quem concorda com o aborto de um feto aos 3 meses de idade não pode achar que é um absurdo os pais terem jogado ela pela janela. Porque quem mata com 3 meses está disposto a autorizar a matança com 5, com 2, com 3, com 8, sei lá o quê. Quando aquele garoto foi arrastado no Rio de Janeiro, João Hélio, Vossa Excelência se lembra muito bem. O João Hélio arrastado.
Fizemos audiência pública aqui, Vossa Excelência participou.
Era um adulto e 2 menores. Que menor? 2 machos de 17 anos de idade, capaz de assassinar uma criança, que entraram no presídio com status de herói pela brutalidade do crime. Mas essa criança que foi arrastada na rua e que chocou o país, o que me diz os abortistas? Porque matar João L e matar com 90 dias dá no mesmo tamanho, senador Bain. Poderia citar N casos hoje aqui. Estava falando com a nossa colega, ex-senadora Heloísa Helena, e convidei para vir para essa reunião amanhã. Ela tem todas as suas dificuldades por um mandato de vereadora que exerce, mas certamente vai tentar vir. A Frente Nacional em Defesa da Vida, que combate o aborto. Eu quero citar e até lembrar a minha querida amiga lá de Colatina, Selma, esposa do companheiro Zé Leal, que faleceu, do nosso partido, mas que faz parte da Associação Espírita do meu estado. As organizações espíritas foram a mim essa semana, senador Paim, semana passada, se reunir comigo e me levar um documento e pedindo um empenho em luta para que nós, eu, senador Paim, e tantos outros, não permitamos a barbaridade da legalização, da mortandade, do assassinato coletivo da vida nesse país. Eu quero avisar o Conselho Federal de Medicina que eles não vão ter tempo bom pela frente. Nós estamos apostos na defesa da vida. Os que defendem a legalização do aborto, senador Paim, muitos dizem, é uma forma de preservar a vida das mulheres que querem praticar o aborto. A lei não se faz da exceção para a regra. A lei é feita da regra para a exceção. E a regra é não matar. A lei não é feita para um caso excepcional. O caso excepcional tem que ser tratado como caso excepcional. A lei é feita da regra para a exceção e não da exceção para a regra. Ora, legalização de feto, a mortandade, o aborto até 90 dias, é autorizar o Brasil a fazer filas, ocupar os seus leitos de hospital após o carnaval, após o São João, após as festas fora de época, nos municípios, nos estados, onde as pessoas bêbadas, drogadas, sem responsabilidade com a vida, engravidam e no momento seguinte, imagine, elas buscam aborto, imagine essa desgraça legalizada, a pessoa não tem nem o que pensar, porque o Brasil vai se rebaixar a um nível tão rasteiro, porque é uma proposta que banaliza a vida. A proposta do novo Código Penal, essa comissão de 11 senadores que eu faço parte dela, e é para essa comissão que está indo, essa resolução do Conselho, aliás, eu quero propor ao senador Pedro Taques, que é o relator da comissão, propor ao senador Eunício que convoque o presidente do Conselho Federal de Medicina para que ele venha à comissão explicar. Quem sabe ele consiga nos convencer. Quero propor a Vossa Excelência, que é da Comissão de Direitos Humanos comigo, que preside a nossa querida senadora Ana Rita, vamos assinar um ofício o convidando para vir à Comissão de Direitos Humanos, senador Paim, para que o presidente do Conselho Federal de Medicina explique essa nefasta posição de um Conselho de Medicina estar a favor do aborto até 90 dias, quando uma vida já respira, o coração já bate, já há uma vida formada. Amanhã, às 10 horas, teremos uma reunião no meu gabinete com a frente da família. E eu quero convocar Vossa Excelência. Vossa Excelência é membro, Vossa Excelência é defensor da vida, é um dos integrantes dessa frente parlamentar da família, reconhecido e conhecido no Brasil pelas suas lutas em favor da vida, em favor dos interesses daqueles que precisam de quem lute os seus interesses. Eu quero convocar Vossa Excelência, senador Paim, para amanhã, 10 horas da manhã. Mas de mão quero antecipar. Faremos uma guerra como sempre temos feito. E avisar o Conselho Federal de Medicina que a proposta deles já nasceu abortada. Senador Paim, quando eu me dirijo a Vossa Excelência, que é do PT, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje é senadora Ana Rita, do meu estado, pessoa que abraço, tenho orgulho por conta da história dessa moça, família simples, cresceu nos movimentos da igreja, foi vereadora de Vila Velha e mora no mesmo bairro, em Vila Velha, no bairro de Cobilândia. Não estou autorizado, senador Paim, a defender ninguém. Não recebi procuração para isso. Mas eu queria falar um pouco sobre a polêmica da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Aqui fala igual o pastor Silas Malafaia. Quem está lá presidindo essa comissão, o deputado Marcos Feliciano. Eu tenho divergências com esse parlamentar e muita coisa do que pensa e muita coisa do que fala. Mas eu preciso fazer uma reflexão em nome do parlamento. Fazer uma reflexão em nome do voto. Em nome do respeito à liberdade. Nós vivemos numa democracia, estou certo, meu presidente? Vivemos numa democracia e a democracia é plural. A Câmara dos Deputados é o rosto do Brasil, correto, meu presidente? É a cara do Brasil. O que temos na Câmara Federal? Lá temos representantes de sindicatos, que representam diversas classes de trabalhadores de diversas áreas. Lá temos pessoas que foram eleitas para defender companhias aéreas. Lá tem o que eles chamam de bancada da bola. Bancada ruralista. Bancada da luta. Lá tem aqueles que defendem escola de samba. Que defendem legalização de jogo de bicho. Lá tem representatividade de católicos. Está lá o deputado Carimbão, o Eros Biondini, que hoje é secretário lá em Minas, um bom deputado. Representante de evangélicos, de espíritas, de deficientes, professores, médicos, profissionais liberais de toda a ordem. É uma casa plural. É a cara do povo, a Câmara. Essa é a casa da federação? Aquela casa do povo. Se eu tiver errado, Vossa Excelência, que nasceu os dentes já com mandato, me corrija.
Certo, é a casa do povo e o símbolo da democracia é o Congresso Nacional.
Então, esse deputado de São Paulo teve 212 mil votos e veio para o Congresso Nacional. Veio com balaio de voto nas costas. E numa democracia, você pode ser a favor de algo ou contra algo. Você pode defender com ferocidade as suas bandeiras e ser respeitado por isso. E respeitar o outro, que na pluralidade é contrário a você. Eu respeito plenamente a senadora Marta Suplicy. Pensa diferente de mim, em quase tudo, eu acho que em tudo. Pouca coisa nós convergimos. Eu discordo dela. Discordo dela na questão da homofobia. Discordo dela na questão do aborto. Ora, discordo numa série de coisas como ela discorda de mim e eu a respeito, e ela me respeita muito. Posso ter discordâncias com Vossa Excelência e lhe respeitar e respeitar a pluralidade da democracia. Vossa Excelência pode discordar de mim com veemência e fazer um debate veemente. Eu fiz o debate aqui veemente com a senadora Fátima Cleide, mas nunca lhe faltei com o respeito. A Comissão de Direitos Humanos hoje, o primeiro presidente fui eu. Era a Comissão de Legislação Participativa. Ora, tudo na Câmara dos Deputados e no Senado se trata na base da proporcionalidade. Correto, senador Paim? O senador Jorge Viana é o vice-presidente dessa casa, porque a segunda maior bancada é o bloco de base do governo, é a segunda pedida, a maior é o PMDB.
Por isso o presidente eleito.
E depois o Jorge. E assim sucessivamente, a segunda pedida é a segundo bloco maior, que é o PSDB. E aí o senador Flecha ficou na primeira secretaria. Assim também é na Câmara. Como se trata a questão das comissões, Brasil? Preste atenção. A questão das comissões se trata também na base da proporcionalidade. Correto, senador Paim? Então, na base da proporcionalidade, e quando não há proporcionalidade, na base do acordo de partidos. E na base da proporcionalidade, na base do acordo de partidos, coube ao PSC na Câmara a Comissão de Direitos Humanos. Qualquer um membro daquele partido pode reivindicar a presidência. Qualquer um pode reivindicar a presidência. A presidência de uma comissão não é verdade, qualquer afirmativa é mentirosa, que quem tem que assumir a presidência é alguém que pense igual. Ora, o deputado Marco Feliciano pode pensar diferente do deputado João Willis, pode sim, e até deve, porque fica bem para a democracia. E o deputado João Willis precisa e deve, bem para a democracia, no que pensa e respeitando o que pensa, ser contra o deputado Marco Feliciano no que pensa nas suas bandeiras, mas são obrigados e devedores, ambos, do respeito um ao outro. Porque nós temos dívida com os homossexuais, temos. E qual é a dívida? É a que a Bíblia fala: a ninguém deveis nada, exceto o amor e o respeito. Nós devemos o respeito, como eles também nos devem o respeito. E se na pluralidade da democracia, na proporcionalidade ou em acordo de partido, coubesse ao PSOL do senador, do deputado João Willis, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, caberia ao deputado Marco Feliciano votar nele, respeitá-lo, ainda fazer discurso, porque quem preside uma comissão não quer dizer que é ele que vai aprovar projetos sem o colegiado. Presidência de comissão, Vossa Excelência acabou de sair da Comissão de Direitos Humanos. O presidente ordena os trabalhos, ele media os debates, e esgotados os debates e os prazos, vai-se à votação. E numa democracia, na votação, ganha a maioria. Ganha a maioria. E esse rapaz, o partido dele, está sendo achincalhado. Achincalhado. Senador Paim, a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado é a senadora Ana Rita, do PT. Muita coisa diverge de mim. E muita coisa divirjo dela. Na proporcionalidade, o acordo, a presidência saía, Vossa Excelência entrava Ana Rita. Eu fui para lá votar, Vossa Excelência lá estava, e falei sobre ela de maneira que me emocionei, pela história dessa moça capixaba, família simples, chegou ao Senado, fez um belo trabalho na CPI, sabe, de crimes cometidos contra mulheres nesse país. Imagine, Vossa Excelência, que se eu fosse para lá levar um monte de gente que pensa como eu e é contrário ao que pensa a senadora Ana Rita para vaiá-la, para levantar a faixa e fazer um discurso dizendo que ela não podia assumir essa comissão. Olha, que mundo é que nós estamos vivendo? Que mundo é que nós estamos vivendo?